Então comecei a fazer os layoutzinhos ali, protótipo de aplicativos, e aí comecei a me interessar por saber como aquilo era feito de verdade.
É, se uma pizza não é suficiente para alimentar a sua equipe, então sua equipe tá grande demais, vamos reduzir ela, tá ligado?
Se você entende um pouco de programação orientada a objeto, em 2-3 meses você domina quase 90% da linguagem sem nenhum problema.
Ok, pessoal, eu sou o Eduardo e esse aqui é o Papo na Nuvem, que é o podcast da Nuvem Tecnologia. É, a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre desenvolvimento de aplicativos, né? Tem gente que fala desenvolvimento mobile, desenvolvimento mobile, mas tudo leva em consideração aplicativo. E aí, eu já apresentei alguns podcasts, mas não custa me apresentar de novo, né? Eu sou o Eduardo Martins, atualmente eu desenvolvo aplicativo na Nuvem Tecnologia, e eu sou meio que o tapa-buraco, então se precisa de alguma coisa para React Native eu vou, Android Nativo eu vou, Xamarin eu vou, já existiu também oportunidade em Flutter, eu também participei, então eu gosto de estar pisando mais ou menos em todas as áreas. E aí, junto com a gente tem o Eduardo.
Opa, oi galera, Eduardo, sou desenvolvedor mobile com especialidade mais em Flutter. Desenvolvo desde a versão 0.3, a gente agora está na 1.2. Tenho desenvolvido alguns aplicativos, comecei desenvolvendo uns aplicativos muito simples e a coisa foi escalando até que fui convidado para trabalhar aqui no Rio de Janeiro e desde então tenho seguido carreira nessa parte de desenvolvimento mobile com Flutter e utilizando algumas tecnologias da Google. E é isso.
E aí, junto com a gente aqui, nós temos o Lucas também. Fala um pouco aí de você, Lucas.
Fala, galera. Meu nome é Lucas Gomes. Eu trabalho com desenvolvimento mobile desde 2017, mais focado na parte de Android nativo. Mas já mexi com Swift também, época do Swift 4, não 5 ainda. Mexi com Flutter já, React Native, Xamarin.
Que veio na arcada aí, na alçada, você tava abraçando, né?
Era bom,
a gente falar. Os homens a gente não costuma falar muito em voz alta, né?
Ah, mas você não pode falar 3 vezes aí que você vai invocar, ó. Mas então, eu acho que a ideia central desse podcast aqui é a gente trocar uma ideia em relação a experiências, né? Porque assim, quero saber um pouquinho mais aí de vocês, né? Por que que vocês toparam desenvolver aplicativo? Onde que vocês viram assim e falaram, cara, acho que aplicativo é um negócio aqui? Por que que vocês têm? Eu acredito que todo mundo aqui tem uma tecnologia favorita, né? Então, assim, fala um pouquinho mais dessa história aí pra vocês.
Vou começar, então.
Certo.
Então, eu comecei a desenvolver. Eu lembro que eu estagiava numa empresa fazendo desenvolvimento front-end com Vue.js. Gostava do Vue, eu acho que era uma framework bem interessante. Entretanto, eu comecei a me interessar bastante por mobile, né? Eu via que o mercado está crescendo, as tecnologias estão ficando cada vez mais legais e os smartphones acabaram se tornando uma realidade, né? Diferente de outras tecnologias. Então, nesses últimos 10 anos, assim, obrigatoriamente, todo mundo hoje em dia precisa de ter um celular. Então, dá poder para o desenvolvedor fazer muitos aplicativos e resolver problemas de N maneiras. A partir disso, eu me interessei por essa tecnologia nova que estava nascendo na época, um tal de Flutter. Falei, nossa, a Google está desenvolvendo essa tecnologia, cross-platform, tem tudo para dar certo, né? Por mais que a Google acabe abandonando alguns projetos, eu apostei e falei, olha, eu acho que vai dar certo, eu acho que é um stack bem interessante para eu ter. E com isso eu comecei a desenvolver alguns aplicativos, pequenos projetos, né? Comecei a fazer uns pequenos cursos que achava pelo Udemy, pelo Coursera, e peguei e comecei a fazer alguns projetinhos mais grandes. Dentro deles, eu desenvolvi um aplicativo na época da graduação, acho que o Dudu lembra, que era meu parceiro de graduação, um aplicativo de adoção de animais. Foi um aplicativo bem interessante e meio que deu destaque, né, a respeito dessa tecnologia que eu estava desenvolvendo, o Flutter, e fez algumas empresas que estavam querendo esse stack de Flutter no seu stack da empresa fazer algumas propostas de emprego. Com isso, eu fui convidado para trabalhar numa startup aqui no Rio de Janeiro, uma startup bem legal, que por agora eu não posso revelar muitos detalhes técnicos, nem nada a respeito, mas é uma startup bem bacana, com uma boa oferta de trabalho. Desde então eu tenho seguido carreira nessa área, né? Além disso, como o Flutter é muito alinhado com o stack de tecnologias da Google, na época que eu fiz esse aplicativo, né, chamado Adota Aqui, eu acabei aprendendo a desenvolver um pouco de back-end, né, um pouco de desenvolvimento nuvem. E com isso, hoje em dia, eu poderia dizer que sou meio um híbrido. Desenvolvo mobile, mas fico na parte do back-end
É um famoso
entre
full
os dois.
stackzão aí.
É, exatamente, porque eu acho que eu, a primeiro momento, não gostava muito de ficar especializado apenas em uma maneira, e eu gosto de ter um pouquinho dessa independência, de falar, olha, eu tenho um projeto para fazer, eu sei fazer esse projeto, e sigo linha. Então,
Eu acho que todo
bacana,
mundo que
experiência.
trabalha com desenvolvimento, uma hora vai acabar aprendendo outras coisas, um pouco de
É,
back,
você acaba
né?
tendo que pender para outras partes aí, porque eu lembro que eu tive até uma matéria na faculdade que eu não lembro se você fez essa matéria comigo, Eduardo, que o professor falava assim: ah, então vocês vão escolher o projeto. A gente montou um projeto, cada um montava um projeto super legal, né? Aí no final ele falou assim: ok, vocês montaram o projeto. Eu lembro que tinha casa automatizada, realidade virtual, um monte de coisa legal. Aí o professor falou: beleza, agora vocês vão trocar de projeto. Então o projeto todo que você estruturou, você dá para outra pessoa. Aí o pessoal ficou indignado, né? Falou: professor, por que que você está fazendo isso? Falou: porque você tem que se acostumar com a ideia de que você não vai trabalhar com o que você quer no mercado de trabalho. Aquilo foi meio que um choque para mim. Mas e aí, Lucas, e você?
Ah, exatamente.
Eu lembro
Eu
muito bem dessa matéria.
comecei como designer, eu não era desenvolvedor no começo. Eu era designer de layout, né? Então comecei a fazer os layoutzinhos ali, protótipo de aplicativos, e aí comecei a me interessar por saber como aquilo era feito de verdade. Aí que eu entrei na área de desenvolvimento. Busquei uma oportunidade no mercado, acabei entrando na nuvem. Eu já tinha estudado um pouco de Xamarin, que era tecnologia que estava bem hypada em 2016,
Sim,
2017.
sim.
Então, até a nuvem estava usando bastante também. Então, eu entrei ali por causa disso e logo depois eu mudei de stack para nativo, principalmente nativo. É, quando eu comecei no nativo, tinha acabado de sair o Kotlin, eu já entrei de cara no Kotlin já.
Bota fé.
Lendário Kotlin. Se tem uma linguagem que eu admiro bastante, é o Kotlin, viu? Linguagem fortemente tipada, faz tudo que o desenvolvedor quer.
Cara,
Admiro
e
bastante.
é muito
É,
curioso,
top.
porque assim, compartilhando um pouco da minha experiência, né? Eu comecei a desenvolver mobile um pouco antes da nuvem, porque eu tinha um projeto de pesquisa que desenvolvia brinquedos terapêuticos em formato de jogos, né, para as crianças. E a ideia era fazer aplicativos, né, como se fosse um joguinho de tablet para criança. E aí eu lembro que esse foi meu contato não necessariamente com desenvolvimento Android, mas com a SDK do Android, né? Então, que tipo assim, você precisa ter um conhecimento aí de versão de Android, essas coisas. E aí quando eu entrei na nuvem, eu falei que eu tinha interesse nessa área, ele falou: opa, é isso aí que a gente quer. Aí eu abracei a causa do Mobo, na época era do Xamarin, né? E o Xamarin foi meu carro forte por muito tempo. Eu diria que bem uns 2 anos assim de Xamarin, tanto forms quanto platform, né? Porque ficava dando manutenção lá pelos clientes, né? Pelos aplicativos que já estavam em produção dos clientes. E aí, eu sei que assim, é uma área muito promissora, né? Porque você pensa que, cara, todo mundo hoje em dia tem um celular, que nem o Eduardo falou, e cara, todo mundo precisa de um aplicativo. A função do programador é resolver problema, tá ligado? E aí você pensa um aplicativo é nada mais é do que uma solução de problemas.
Exatamente. Todo mundo, quando começa a programar e vem perguntar para mim o que é programação, eu falo, olha, você gosta de resolver problema? Porque se você gosta de resolver problema, você vai gostar de programar. E isso, como você disse, né? Hoje em dia a gente tem pequenos computadores, né, na palma da nossa mão, que filmam, editam, né, ao mensageiro, acessam a internet, e é uma ferramenta extremamente poderosa. Você consegue resolver N problemas, né, desenvolvendo mobile.
Eu levo em consideração. Eu sempre uso esse exemplo dos bancos digitais. Porque você pensa assim: digamos que você quer aumentar o limite do seu cartão de crédito, né? Aí Você vai no... Se você tem um banco físico, você vai lá no banco físico, você tem que tirar uma senha, você tem que esperar um tempo, depois você vai ser atendido, aí você chega lá e o cara fala, ah, eu preciso do seu olerite. Você tem que voltar outro dia com o seu olerite, ainda corre o risco de ter um aumento negado. E aí a gente vai para a era do banco digital, um momento onde a informação é instantânea, onde as pessoas têm a acessibilidade na palma da mão delas, e ela consegue ter todo o controle bancário, todo o fluxo, aumento, redução de limite de cartão, tudo na palma da mão. Então, assim, as pessoas querem facilidade hoje em dia, cara. Eu acho que esse é o ponto pelo qual as empresas estão atacando, né, para fazer essas soluções digitais mesmo. A nuvem tem muitos serviços, assim, que a principal função é facilitar a vida do usuário final, cara. E isso é incrível, sabe? Porque... É uma facilidade, é uma globalização muito boa em relação a tudo, entendeu? Sabe, é isso.
E o Brasil é um país que ainda tem muito que a gente pode implementar, né, cara, em questão de mobilização mesmo, de internacionalização. É, serviços do governo, por exemplo, tem muita coisa legal que a gente pode colocar aqui no Brasil. A gente ainda está bem, assim, atrasado.
Mas é isso que eu falei, esses aí são pontos que vão andando conforme o tempo vai surgindo aí.
Sim, e eu acho que o desenvolvimento mobile é bem central, assim, na revolução que a gente está vivendo no meio digital, como você disse, né? Se a gente pega para ver, todas as grandes empresas que a gente tem hoje em dia são centradas no desenvolvimento mobile, né? Uber, iFood, Airbnb, você vê que se não tivesse esse estado de tecnologia que a gente tem atualmente, esses aplicativos, essas ferramentas não iriam funcionar muito bem, né? Tem toda uma mudança da sociedade, né, que tinha lá dos anos 2000 até agora 2020, de dar mais confiança, né, aos aplicativos de celular, né? Tanto que, como você disse, a gente tem bancos que é facilmente acessado por um celular e aumenta em muito, né, nossa acessibilidade a informações e dados, né? E é muito importante ressaltar como é importante, ainda mais agora nesse período que a gente está vivendo, né? Porque tem muita coisa, assim, que na minha cabeça há muito tempo poderia ter sido automatizado, e graças a esse período pandêmico, a gente começa a ver como esses processos precisam ser melhorados, né? E a partir daí começam a surgir aplicativos mais efetivos, o governo mesmo começou a pensar em aplicativos mais efetivos, e eu acho isso realmente interessante.
Acho que a gente
está na... A indústria está mudando na marra também, né?
Sim.
Hoje em dia tem até venda de carro por aplicativo.
Na marra mesmo.
E a gente vê renovação de... A gente vê renovação de serviços, né? A gente pensa assim, sei lá, vamos jogar alto aí uns 6 anos atrás, 7 anos atrás, que se você estiver falando de tecnologia, 6, 7 anos é muito tempo. A gente sofria, por exemplo, para ir para uma festa de noite, tinha que chamar táxi, a gente não tinha garantia nenhuma de segurança. E hoje em dia, cara, você tá com o celular, e o celular tá carregado, bicho, você roda o mundo, você consegue ter acesso ao Uber, você pede comida, aqueles serviços de entrega que às vezes você precisa aqui, sei lá, comprar um remédio na farmácia, e aí você só fala, o cara vai lá e compra e traz pra você, tudo pelo aplicativo, sem você sair de casa. Nesse processo pandêmico é muito importante, inclusive, nessa questão de não sair de casa. Mas o ponto é esse, entendeu? A tecnologia, ela tem que ser nossa aliada, cara, e do jeito como a maneira do mundo está caminhando, né, a gente está cada vez mais focando nas coisas móveis, né, nos aplicativos, nos celulares, e eles estão ficando cada vez menores, né?
Exatamente. Eu acredito fielmente, assim, que a gente está entrando na era da computação embarcada, né, mais a era do IoT, que cada vez mais as coisas vão tender a ser mais automatizadas e com custo menor, né, de serem feitas. Assim, se você tem uma porta automatizada, uma luz que desliga sozinha, né, vai ser cada vez mais acessível. Então é importante saber utilizar e desenvolver essas tecnologias, porque assim como eu vi que esses últimos 10 anos foi muito influenciado por essa coisa do smartphone, ainda está sendo, eu acredito fielmente que a próxima era, assim, de revolução tecnológica vai estar envolvida em IoT e a utilização maior ainda de inteligência artificial para prover bens e produtos, né, com uma maior qualidade e maior customização para os seus clientes.
Bacana. Agora mudando um pouquinho de assunto, né, mas continuando na nossa vertente de desenvolvimento mobile, eu queria que vocês falassem um pouquinho aí sobre o carro forte de vocês, né? Porque, afinal de contas, esse aqui é um podcast voltado mais para tecnologias. Então, por exemplo, acho que... Como eu quero chegar nesse assunto? Vamos lá. Eu fiquei um pouco afastado do Android nativo. Eu fiquei trabalhando muito tempo dando manutenção no Xamarin. Depois eu acabei embarcando mais em outros projetos de React Native. E aí surgiu uma necessidade do Android nativo. Inclusive, surgiu a necessidade por quê? Porque o cliente que pediu este aplicativo, ele dispunha de... Dispunha, tá correto? Dispunha. De um dispositivo que é tecnicamente antigo. Ele tem Android 4.4, que é o KitKat. Se você levar em consideração que hoje em dia nós já temos em esteira de desenvolvimento o Android 10, isso faz muito tempo. E com as novas versões de sistemas operacionais, surgem pequenos imprevistos, né? Inclusive, o próprio Android tem a... Ele tinha o App Compat, ele mudou pelo Jetpack, e enfim, as coisas mudaram. Eu sei que nesse um ano que eu fiquei afastado, eu tive que reaprender muita coisa para conseguir fazer o desenvolvimento do aplicativo que fosse compatível com este dispositivo mais antigo, né? E ele, inclusive, é um dispositivo que tem leitor embutida, então eu tinha que fazer, além de integração com o sistema operacional 4.4, eu ainda tinha que fazer a compatibilidade com a leitora. Então, assim, conta um pouco mais dessa experiência. Como é que é essa questão de novas versões e como lidar com essas novas versões?
Hoje em dia já tem o Android 11, hein, cara? Já
tá no preview aí. Eu já tô até atrasado, tava afastado do Android nativo, eu já não sabia isso aí.
O desenvolvimento Android, ele mudou um pouco a partir do Google I/O de 2018, eu diria. Quando veio o Jetpack, né? Android Jetpack, que é um pacote de várias bibliotecas que a Google disponibilizou para Android para acelerar o desenvolvimento. Então, você tem o Camera X, por exemplo, que é um cara que vai facilitar um framework para você tirar fotos dentro do seu aplicativo, Work Manager para você fazer trabalho segundo plano, várias bibliotecas. Então, a partir disso, até hoje, isso vem evoluindo, o desenvolvimento mudou um pouco. No Android... Quando você vai criar um projeto lá, se eu não me engano, você pode selecionar até a API 15, eu acho, que é a primeira. Então, tem da 15 até a 30, que é a última agora. E, cara, o App Compat, que ia até a 28, da 28 para frente ele pegou o suporte, então agora é só o Android X, né? Que é a nova biblioteca de suporte. E com ela você não precisa se preocupar muito, assim, se vai funcionar no antigo e no novo. O App Compat, ele tinha mais... Você tinha que colocar bastante lá no meio, né?
Se é uma dorzinha de cabeça pra você fazer um negócio funcionar.
É de tal jeito, se não é de tal jeito. Então, quando você trabalha com versões muito antigas, é bem complicado isso aí.
Esse é um grande desafio, inclusive. E você, Eduardo?
Então, Flutter.
Flutter.
Essa criança me dá bastante orgulho, viu? com certeza. Eu acho que... O ponto forte que me fez iniciar assim, na tecnologia, além de ser stack da Google, foi por ter uma documentação muito boa, né? Eu lembro que eu já tinha me frustrado com algumas tecnologias, que eu achava que a documentação era muito dúbia, não tinha muita atualização da documentação, isso me deixava bem frustrado. E Flutter. Flutter, ultimamente, agora chegou no 1.20, né? Com várias novidades, mas... O foco principal continua sendo o desenvolvimento cross-platform, né? Você pode desenvolver tanto para Android, tanto para iOS. Agora eles estão com uma stack muito boa, que agora eles querem fazer uma única codebase, né? Que você faça tanto para Android, para iOS e para web. Tem visto que nesses últimos 6 meses ou um ano, eu acho, tem investido muito nessa parte de desenvolvimento web.
Web também? Não sabia disso.
A web, eu até falo para as pessoas que querem começar a programar com Flutter Web, porque eu acho que eu acabei criando um certo ranço de linguagens fracamente tipadas. Sim. Porque é o seguinte, quando você trabalha em projetos muito grandes, você tem algumas práticas que são muito importantes para o projeto continuar desenvolvendo de maneira consistente, né? Uma dessas é fazer testes, tudo tem que estar testado, refatorações que acontecem o tempo todo, né? Você precisa fazer algumas alterações, né? E quando você está lidando com linguagens fortemente tipadas, né? Kotlin, Dart, você consegue fazer isso com uma facilidade um pouquinho maior. Quando você está lidando com umas linguagens mais fracamente tipadas, você não consegue fazer esse tipo de coisa. Então, uniu o útil ao agradável, e também o Flutter na época tinha uma funcionalidade que eu acho meio que virou default agora, né? Que é o Hot Restart, Hot Reload. Uhum. Tava meio que tinha algumas tecnologias que já estavam tendo, e peguei e uni tudo isso dois e comecei o desenvolvimento com o Flutter. É, eu gosto muito da linguagem, porque o Dart eu acho que ela é muito... Como que você pode dizer? Simples. Se você entende um pouquinho de linguagem e programação... se você entende um pouco de programação orientada a objeto, em 2-3 meses você domina quase 90% da linguagem sem nenhum problema. E é basicamente isso. Assim, meu amor pro Flutter consiste nessas duas coisas, né? A união do stack da Google, né? Se dedicando 100% ao projeto Flutter, a linguagem Dart e todas essas funcionalidades do Flutter que estão vindo, já estão aqui.
Sim, eu já pisei em bastante terreno, sabe? Eu já dei pulinho no Flutter, já dei pulinho no React, e assim, eu não acho que a única que eu tive contato de maneira assim, só estou fazendo um estudo mesmo, foi o Flutter, porque os outros, tanto fiz com, eu fiz publicações, né, em nome da Nuvem Tecnologia, para as tecnologias de React Native, Android Nativo ou qualquer outra. Lá é...
Xamarin.
Aí, ó, viu? Eu tava tentando não falar o nome.
É tão ruim que eu
tô esquecendo. Pois é. Não, a gente não pode falar que é ruim, pô. A gente tem que levar em consideração que ele teve seu Golden Days.
Teve mesmo.
E assim, quando a gente fala de Flutter, né? Eu acho que eu tive muita familiaridade, tanto é que eu comecei a estudar Flutter antes de estudar React Native. E aí o que acontece? Eles têm o mesmo comportamento, essa questão da componentização, da tela, né, da UI. E assim, cara, fluiu, porque se você entende um, você entende o outro. Eles podem ter suas diferenças, né? Fortemente tipado, fracamente tipado, porque são linguagens distintas e tudo mais. Mas se você entende a lógica... se você entende a lógica de um, você vai conseguir entender a lógica do outro, entendeu? Porque é muito claro. Porque, assim, eu lembro que até quem estava sendo meu mentor na época, quando eu estava fazendo a aplicação em RN... ele falou assim, cara, mas você já tem uma fluência muito boa, né? Eu falei, pois é, porque eu já estudei o Flutter, então assim, é uma coisa que encaixou, cara, e é gostosíssimo de você codar em Flutter, você ver o negócio fluindo. Eu gosto bastante. Eu confesso que não tenho estudado muito Flutter, né? Justamente porque a gente acaba trabalhando e acaba estudando o que a gente está trabalhando em tempo real e tudo mais. Mas, cara, é bacana. Eu sou um dos defensores do Flutter por aqui. Inclusive, eu ainda tentei um projeto lá que o pessoal estava escolhendo qual tecnologia fazer, né? Na época que estava nesse projeto novo aí, que inclusive fiz a publicação em RN. Eu falei, cara, vamos fazer em Flutter. Só que como era um projeto tecnicamente urgente e tal, então a gente precisava, tinha uma demanda de entrega muito... Ele precisava ser entregue quanto antes. E a gente já tinha pessoas ali com RN, então eu falei, vamos fazer RN, porque a gente já tem mentor aqui. Mas foi uma experiência interessante, cara.
Eu já mexi com os dois também. Alguns pontos eu gosto mais do React Native, parte de estilizar a tela, eu acho o React Native um pouco mais produtivo, né, como disse. O Hot Reload no React Native, ele funciona com os dois ao mesmo tempo. Isso aí eu não vi ainda no Flutter. É bem bacana. Mas é um paradigma um pouco diferente, né? Se você vai trabalhar com o nativo e com o híbrido, é um paradigma um pouco diferente.
Sim.
Tanto o Flutter quanto o React Native, eles vão ser mais parecidos com o web, não com o nativo. O SwiftUI, eu acredito que ele está um pouco mais parecido com o Flutter agora. Eu não cheguei a mexer com ele ainda, mas eu acho que ele está um pouco parecido com o Flutter.
O Swift eu estive afastado dele, né? Porque Inclusive, o meu tema de TCC, que era estágio supervisionado, né, foi um aplicativo desenvolvido em Swift. Só que, assim, beleza, ele foi feito, ele foi estruturado, só que ele acabou não sendo continuado. O aplicativo continuou, só que em outro framework, ele continuou em React Native. Porque a ideia era fazer, não necessariamente um híbrido, né? Porque um dos requisitos do cliente era que ele rodasse em iOS. E eu sei que, assim, a gente começou a fazer em iOS e tudo mais, só que ele não fluiu, entendeu? Você ia, a gente estava fazendo, estava desenvolvendo, e o trabalho foi apresentado, inclusive foi muito bom e tal, só que o projeto acabou sendo congelado naquela linguagem e migrado para RN. E o curioso é que o cliente, ele olhou, a gente não avisou o cliente que mudou a tecnologia e tal, ele olhou o aplicativo e ele, inclusive, elogiou, ele falou assim, cara, eu vi que o aplicativo tá mais rápido, né? Ele não sentiu. Ele não sentiu diferença de tipo de layout, de cor, o aplicativo fluiu da mesma maneira como fluía e ficou até um pouco mais rápido, entendeu? Até porque a gente tinha pessoas que dominavam a tecnologia. Então, cara, foi uma experiência muito interessante. É curioso. Faz toda a diferença.
Acho que o mais importante é você gostar da tecnologia, né? Porque de resto tudo flui. E você tem uma equipe que gosta da tecnologia, porque vai tudo acontecendo em cadeia, né? Vai tendo um pipeline, eu gosto dessa tecnologia, vou aprender um pouquinho mais aqui, estudo por fora aqui. Quando você vê, você tem um projeto com pessoas altamente qualificadas.
O iOS nativo antes era com storyboard, né? Então, trabalhar sozinho com storyboard era muito massa, cara. Mas se entrava mais uma pessoa para trabalhar com você, virava.
Aí já complicava muito o processo. Essa parte eu não
coloco aqui de 4 pessoas trabalhando no storyboard, virou uma bagunça.
Eu lembro daquela história lá que... Quem que falou isso pra mim? Eu não lembro, mas falaram assim, se você colocar muita gente num projeto, você tá realizando um projeto, você acaba colocando muitas pessoas para aquele projeto, dependendo da quantidade de pessoas, o seu projeto vai acabar se atrasando, entendeu? Porque você tem muita gente mexendo no mesmo código, você tá dando muito problema. Ele dizia para mim que, assim, se uma pizza não é suficiente para alimentar a sua equipe, então sua equipe tá ganhando demais, vamos reduzir ela, tá ligado? E é muito doido, porque eu já vi pessoas defendendo essa ideia, já vi pessoas não defendendo essa ideia. É muito, sabe, varia muito de projeto para equipe, de pessoas, é muito doido pensar nisso.
Precisa de muita maturidade, né?
Sim.
Porque... não é qualquer pessoa que você pode pegar e colocar assim no projeto do dia para a noite. Você precisa também de um gestor bom que compreenda o projeto, porque eu acredito que se você coloca várias pessoas que desconhecem do projeto assim do dia para a noite, eu acho que a coisa não flui. Tem que ser meio que incremental ou já ter uma quantidade já satisfatória de pessoas naquele projeto no começo, porque senão a coisa não flui mesmo. Né, que cada projeto tem seu estilo, né? Tem seu estilo de código, de como realizar os commits, os merges, os testes. E cada equipe acaba desenvolvendo esse próprio estilo, né? E quando chega outras pessoas com outros estilos, começa a ter esse conflito de equipe, assim, no sentido de, não um conflito de interesse, mas conflito de código. Quando você vê, você tem um código Frankenstein. Metade do código funciona de uma maneira, metade de outra, uma parte não tá testada, outra tá, é complicado.
É um pesadelo.
Aí no começo do projeto, eu tava entregando uma feature por semana. 2 anos depois, demora 3 meses para entregar uma feature.
Meu Deus.
E aí?
A escalabilidade é muito grande.
E o projeto chega uma hora que fica... É impossível de dar manutenção e de continuar. Mas isso tem muito a ver com a cultura de qualidade de código, né, também. Não só o tamanho da equipe.
Muito,
às vezes, os próprios desenvolvedores cedem por pressão de chefe, né, cara? Gerente.
Até cliente, né?
Cedem a qualidade do código por prazo. E isso tem sempre uma consequência no futuro aí.
Eu não sei se essa experiência se equipara. Quer dizer, desculpa, eu não sei se a minha experiência se equipara com a experiência de todo mundo, ou de pelo menos vocês, né? Mas é curioso porque eu já fui essa pessoa que cede, tipo assim, o prazo tá apertado, não, entrega do jeito que tá. E, cara, a dor de cabeça que isso aí gera é uma coisa assim. Sabe quando você chega na sexta-feira, você tá com aquela pressão, você tem que entregar o negócio, você já sabe que você perdeu o seu final de semana, porque você vai ter que passar arrumando aquelas coisas que você sabe que é o tal do deploy na sexta-feira, né? Deploy na sexta-feira é... Eu tive que apanhar.
A gente não sabe falar também, né?
Então, exatamente, esse é um ponto incrível.
Eu já tenho filosofia de se começar a refatoração pesada, já começa na segunda ou terça-feira. Já virou filosofia de vida minha. Eu não faço nenhuma grande alteração no sistema em quinta ou sexta-feiras, porque eu sei como a coisa pega.
É uma coisa
geralmente na segunda ou terça. Pra você ter a semana.
Não, eu boto fé, é exatamente dessa maneira. Eu tive muito problema com maturidade mesmo, né? Porque a gente começa de um... Digamos que a gente começa de um lugar, a gente tem que apanhar um pouco para conseguir desenvolver essas maturidades. Hoje em dia, eu inclusive aprendi com o cara que trabalha comigo, né? Que fala assim, então, você quer que eu entrego na sexta-feira? Beleza, eu entrego, só que não vai estar funcionando. Já estou avisando de antecedência... Aí ele negocia com o cliente, mas assim, tem que deixar claro, cara, o negócio é a tal da comunicação.
Exatamente. Sempre deixar claro o cliente ou seu gestor de como estão andando as coisas. Porque desenvolvimento de código, desenvolvimento de software, sempre às vezes a gente tá tateando no escuro, né? A gente fala, sim, vai demorar uma semana para fazer essa funcionalidade, RS. Quando a gente viu, a gente passou 3 semanas desenvolvendo a funcionalidade. Mas o importante é sempre ter esse feedback, né? Por isso que é bom ter uma equipe que funciona, que utiliza algum método de desenvolvimento de software. Eu recomendo muito Scrum, mas, enfim, tem N métodos. Para sempre estar alinhado, né, com os problemas que tem da equipe, como a gente pode melhorar esse tipo de coisa, porque isso é muito importante, né? Vejo que isso é um grande diferencial, assim, para quem está começando e para quem já é experiente.
Sim.
Porque eu acho que quem está começando, ele tem muito essa coisa de ceder a pressão e só fazer código daquela maneira, sabe? Ah, se funciona, tá tudo bem. Né? Quando você vai desenvolvendo um pouquinho mais de maturidade, você entende que você está fazendo código para outras pessoas, né? Você...
Sim.
Sabe que boa parte do tempo que um programador tem é lendo o código dos outros. Então é importante você dedicar muito tempo fazendo um código de muita qualidade para quando ter manutenção ou incremento daquele projeto, ele flua de maneira, né, que não vai quebrar, que a gente não fique correndo atrás do próprio rabo. Porque isso é muito frustrante. É muito frustrante.
É, você leva em consideração... Por isso que a gente tem profissionais que cada vez mais estão se especializando... em temáticas do tipo arquitetura de dispositivo, arquitetura, no caso, eu estou fazendo um curso atualmente de arquitetura de Android. E, cara, você vê que, assim, arquitetura de Android, você não está fazendo aquilo para o usuário. Tudo bem, tem conceitos que você vai estar levando em consideração, né, que é experiência de usuário, né, aquela questão do aplicativo talvez ser um pouquinho mais ágil, coisa parecida, mas a ideia de um projeto bem estruturado vem para você, para auxiliar na manutenção, porque, convenhamos, não existe aplicativo perfeito. Todo aplicativo tem problema, todo aplicativo vai dar um bug, se você ver... Enfim, não existe aplicativo perfeito, mas a maneira como você estrutura um aplicativo e facilita essa manutenção, esse debug, né, da aplicação, cara, eu acho que esse é o ponto que diferencia um desenvolvedor de aplicativo para um cara que realmente estuda aquilo porque ele vê um crescimento na área. Não sei se vocês têm alguma coisa para falar em relação a isso também.
Ah, cara. Eu tenho uma experiência, tá? Pode falar.
Como o Okubob fala, né, cara? Se você me der uma linguagem, um programa que ele funciona, mas que eu não consigo entender, para mim ele não tem muito valor, né?
Sim,
eu prefiro
sim.
Um programa que eu consigo entender, mas que não funciona, porque eu posso fazer ele funcionar. Se eu não conseguir, alguém vai conseguir, desde que seja possível ler. A linguagem de programação foi criada para as pessoas conseguirem ler, não a máquina.
Uhum. Fiquei emocionado agora. Falou de Uncle Bob, que eu sou evangelista do Clean Code. Clean Coder, meu Deus, assim, abri minha cabeça de uma maneira assim que eu sinto que nunca mais eu fui o mesmo programador, né? Porque, como
sim,
você disse,
eu
fazer código é fazer código para outras pessoas. Você tem que fazer código que outras pessoas entendem, né? Se você faz código que só você entende, sem querer estar colocando muita complexidade, é como construir um castelo de cartas, né? Em que você, sem querer, deixa uma carta meio tortinha lá embaixo, quando vai escalando a coisa, ficando complexa, esse baralho de cartas vai cair, vai desmoronar.
Sim.
Então é muito importante fazer um código de boa qualidade. Mas assim, como você estava falando, uma experiência que eu tenho sobre arquitetura é que eu acho que quando a gente está começando, a gente não sabe nada de arquitetura, né? A gente só vai jogando o código, mistura UI com business, mistura todas as camadas possíveis. Mas quanto mais projetos você vai pegando, você percebe que chega um nível que, se você não tiver uma arquitetura bem estruturada, você não consegue mais avançar, não consegue. Você não consegue mais testar.
Você se sente perdido no seu próprio código.
Exatamente. Você não consegue testar, você não consegue escalonar ele direito, você passa mais tempo consertando bugs do que construindo funcionalidade, sabe? Isso é muito interessante.
Sim.
Então, essa coisa de arquitetura eu recomendo muito para quem está já saindo um pouquinho do nível inicial, né, de aprendendo a utilizar a linguagem, framework, que é aprender sobre arquitetura, patterns, né, que eu acho que é muito importante para um desenvolvedor saber sobre patterns de sistema, saber como utilizar a classe corretamente, quais são as patterns mais utilizadas, que independente da linguagem, pattern é pattern.
Sim.
E dá muita atenção a essas coisas como Clean Code, né, Uncle Bob e os livros que podem te ajudar quanto à qualidade de código, que isso vai te tornar um profissional excelente. E o muito importante, assim, que eu acho que eu não conseguiria trabalhar em um projeto sem, hoje em dia, testes. Para mim, não existe software sem teste. Ficar sem teste, assim, não dá. Você quebra o programa, você vai fazer incrementar o programa com uma nova funcionalidade, e quando você percebe, sem perceber, você foi lá e quebrou tudo do passado. Isso é horrível. Perde muito tempo com esse tipo de coisa. Então, uma prática assim, que eu recomendo muito é aprender a fazer testes. Assim. Adiciona muito no currículo e empresas, né, que empresas de grande renome valorizam bastante essa qualidade. Fazer TDD, BDD, DDD é muito bom de estudar. Recomendo pra caramba.
Eu queria ter conhecido o Uncle Bob no meu primeiro ano de carreira. Acho que eu estaria melhor agora. Mas eu já fui hater de teste até, cara, no começo.
Ah, isso que eu ia comentar esse tema aí, porque eu lembro que você falava assim, mano, eu prefiro apanhar de cinto do que fazer teste.
É, bem hater. Mas é hoje no começo dia eu gosto bastante, cara. Eu valorizo muito.
É que no começo eu acho que a gente nem valoriza muito, porque a gente não apanhou muito na bunda, né? Fala, ah, fazer código, vamos continuar. Mas quando você chega numa etapa de projeto, você vê que não consegue avançar e você vê que foi porque você não fez testes, você começa a valorizar mais isso. Aí você começa a desenvolver testes, ou você já começa um projeto já fazendo testes, né? Aí é outra história.
Acho que no começo você tem um esforço muito grande para conseguir fazer a coisa funcionar. Aí você vê o teste assim e fala, eu vou ter que ter esse esforço de novo só para fazer um teste. Que para você não tem um valor muito alto naquele momento.
A ideia do teste é justamente, eu lembro que, novamente não lembro quem me disse isso, né? A cabeça tá meio falha hoje, mas eu lembro que falava tipo assim, a ideia do teste é que tem que quebrar mesmo, entendeu? Se passou no teste de primeira, tem alguma coisa errada ali, você tem que ver, porque você implementa o teste e aí, por exemplo, você tem a sua funcionalidade desenvolvida, né? E aí você implementa um teste em cima dela, aí o primeiro teste passa, você vai fazer o segundo teste, aí o ideal é que ele quebre, porque para fazer outro teste você vai estar simulando um cenário novo que possivelmente você não preveu, né, anteriormente. Então, assim, eu confesso que essa é uma parte que eu não tenho tanta profundidade, que inclusive é o próximo tópico no qual eu quero estar estudando, depois de estar estudando arquitetura de Android nativo, mas eu percebo que existem tecnologias, né, que inclusive auxiliam nos testes, tanto no Android nativo quanto em outras ferramentas. Aí eu não sei como que é isso aí para vocês.
Pode falar.
Tá bom. Então, no projeto que eu trabalho, basicamente, tudo que eu faço é testado, né? Existem várias metodologias, né? O mais simples, que é bem utilizado, é o TDD, né? Você fazer desenvolver código baseado no teste, né? Guiado pelo teste. E é assim como você disse, né? Você vai escrever os testes, no primeiro momento você escreve os testes, você escreve o conceito daquilo que você quer e falha. O primeiro momento é falhar, porque o maior problema dos TDDs é que você pode ter meio que falso positivo, né? Se querer, você pode ter colocado lá uma função que tá retornando true para sempre e acabou. Você fala, ó, oh, tá tudo funcionando.
Passou. Perfeito.
passou, tá com Deus, né? E depois você vai incrementando, vai incrementando. Exatamente, já comita, já na sexta-feira vai com o barzinho.
E esse é o Go Horse, hein, cara? É tortura zero, assim, é o Go Horse.
Go Horse, não fala isso não, Lucas, pelo amor.
Aí você vai incrementando, e é muito legal porque o TDD, ele meio que é o tipo de teste mais simples, e depois tem uns outros testes, assim, que começam a ficar mais comportamentais, né? Eu sou muito fã de um chamado, de uma metodologia chamada BDD, que seria desenvolver testes baseados em comportamento. Então, o princípio do BDD é escrever testes com uma linguagem natural, como se alguém do business, assim, sei lá, alguém que fosse seu cliente mesmo, escrevesse uma historinha, dado que Eduardo está em pé. Quando Eduardo resolve sentar, então a cadeira funciona, levanta, sabe? Sim. Isso é muito bacana, porque você traz essa linguagem natural, né, que a gente conversa, nossa conversação, para um contexto em que o programador consegue implementar de maneira muito mais simples. E serve também como documentação do código, porque muitas vezes, quando eu não estou entendendo sobre uma parte do sistema, eu falo, olha, vou dar uma lida lá nos BDDs. Então eu passo, sei lá, uns 2-5 minutos lendo esses BDDs e entendo tudo que está fazendo, tudo que essa funcionalidade propõe e como o sistema deve reagir diante daquilo. Então, eu recomendo muito e gosto pra caramba dessa coisa da metodologia baseada em testes. Assim, eu acho que eu não conseguiria viver sem.
Hoje, no projeto que eu trabalho, eu escrevo mais os testes de código mesmo ali, não tão de negócio. Porque a gente tem um profissional para fazer isso, que é o QA, né? Ele faz esses testes voltados mais para negócio. Então, eu uso o JUnit e o Expresso para fazer teste de unitário e teste de interface do Android. Então, basicamente, eu tenho uma classe de teste para cada classe que eu tenho ali no Android. Testar um fragmento, uma atividade e todas as funções de controle ali da tela. Não tem uma metodologia assim como o TDD nem o BDD.
É curioso pensar que isso daí é uma cultura, né, que é implantada, porque é tipo assim... Eu também não tenho muito costume de desenvolver testes, justamente porque na minha equipe, as equipes que eu trabalhei, tinha um profissional responsável por realizar os testes, inclusive é um profissional muito requisitado, né? Então, às vezes ele não podia me dar atenção porque ele estava dando alguma consultoria para uma outra equipe ou coisa parecida. E a gente vê dessa maneira a importância, né, de uma pessoa ali para ser aquele puxãozinho de orelha amigável, falar, ó, você está errando. Inclusive... Falar assim, ó, você usou uma fonte diferente aqui, ele tá um pouquinho maior do que no protótipo que foi desenvolvido.
Eu acho que o desenvolvedor deveria garantir a qualidade, né?
Não, com certeza.
O quão necessário seria essa posição de QA. Pelo menos eu não sei se na nuvem hoje isso é o que deveria ser.
Mas é aquela coisa, a gente vai crescendo como desenvolvedor, crescendo como empresa e vai percebendo percebendo esses papéis importantes que o desenvolvedor deve ter, que o profissional de QA deve ter, mas a gente sempre parte desse princípio que a gente está desenvolvendo código para outras pessoas, né, que vai resultar num aplicativo e, enfim. Puxando um pouquinho esse papo aí em relação a UI, UI e UX, né? Eu percebo que eu já mentorei algumas pessoas em relação a desenvolvimento de aplicativo. Inclusive, fui entusiasta, falei assim, cara, a gente tem que programar junto. Eu lembro que na época da faculdade, eu vou até denunciar você aqui, Eduardo, você não gostava de programar.
Não gostava mesmo. Eu gostava de design.
Era muito gritante, porque... Cara, eu vejo hoje em dia a Eduarda quase que o... Quase não, você é um sênior, né? Quando se trata de Flutter, né? Então, assim, na cara, há 4 anos atrás, você não gostava de código e a gente sentou para fazer matéria de compiladores. E aí a gente passava muitas horas estudando para tentar fazer para conseguir fazer aquela prova. E hoje em dia eu vejo você aí, cara, você seniorzão, é uma coisa assim que é uma mudança muito, muito boa, sabe? É gostoso ver isso daí. Ver essa aproximação sua com o código, mas sem deixar de lado essas experiências que você tinha com essas experiências com UI e com UX.
Sim, eu acho que tudo nasceu também por essa coisa de... Eu gosto muito de UI e UX, né? Foi por isso que eu comecei a desenvolver em Flutter. Só que eu acho que eu gosto muito de ser muito independente, assim, com os projetos que eu pego, né? Então eu senti a necessidade, né, de tentar entender um pouco melhor sobre o que estava acontecendo, e foi um efeito em cadeia, né? Comecei a desenvolver em JavaScript, com Vue.js, achei muito legal, fui pro Flutter, e quando eu vi, estava totalmente envolvido com a comunidade do Flutter, trocando mensagem com o pessoal da comunidade, ajudando todo mundo. E é muito legal. É muito legal quando você entra numa comunidade, né, de uma tecnologia talvez esteja nascendo, não sei, que as pessoas são muito respeitosas e todo mundo preza pelo conhecimento alheio, né? Porque eu entendo que se você entende Flutter ou outras tecnologias que eu gosto, todo mundo tá ganhando, sabe? São mais pessoas para pensar, são mais pessoas para desenvolver, sim, pacotes, mão de obra. Então é muito legal essa mentalidade, porque eu acho que até pouco tempo atrás eu via muitos esses casos de muitos programadores, né, que tinham conhecimento em si, né, eram pessoas muito experientes, mas se fechavam para o conhecimento. Falavam assim, ah, meu precioso conhecimento, não vou compartilhar para ninguém, porque senão podem pegar meu emprego. E é muito legal ver esse mindset sendo mudado, né. Graças a isso, a gente consegue ter uma comunidade mais saudável, né, uma introdução um pouquinho melhor para essas tecnologias, porque, em geral, programar não é fácil. Eu lembro que, meu Deus do céu, como eu apanhei no começo, levei, ó, uma surra na cara até conseguir desenvolver de maneira que eu gostasse, mas faz parte. Tem que tentar. E a dica que eu dou para quem está começando é: pega uma tecnologia que você acha que, né, que você gosta, conversa com alguém que você já conhece, que desenvolve, e começa com pequenos projetinhos, né? Porque eu vejo que muita gente começa a programar e já quer lançar o Facebook de cara, sabe? Umas coisas assim meio loucura. Sabe? Começa com um projetinho de fazer um termômetro, sabe? Ver a previsão do tempo, abrir uma tela com oi, tudo bem. Porque eu
tudo, vi que cara. Eu não sou...
Exatamente.
Eu sempre... Eu sempre passo para fazer entrevista o aplicativo de tudo.
Mas eu é muito que, bom.
Inclusive, puxando um pouco a conversa aí pro Lucas, né? Eu lembro que teve uma vez que você foi me mostrar os seus projetos que você tinha lá no seu Git. Mano, eu achei muito da hora, porque, tipo assim, você já... O conhecimento básico que eu tinha, que eu fazia aplicativos muito bobinhos, entendeu? E aí você já chegou fazendo um aplicativo que era estilo um WhatsApp, que é um ponto a ponto. Eu falei, mano, eu achei aquilo incrível. Eu falei, mano, não sei se você lembra desse momento aí, você mostrou pra gente seus aplicativos.
Acho que eram os aplicativos de Xamarin.
Cara, se eu não me engano, era Xamarin. Mas, tipo, foi muito legal, entendeu? Porque eu tinha uma experiência muito prévia, uma coisa assim do tipo, eu faço aplicativo, eu desenvolvo aplicativos, né? Mas eu não sabia o que fazer, entre aspas, com esse poder. E aí, hoje mesmo, eu estava conversando com o pessoal e eu falei assim, cara, eu acabei de achar uma API aberta do Pokémon. E era uma API que mostrava assim, todos os dados do Pokémon, de versão de jogo, de peso, de força, de... Cara, tipo, mostrava tudo. É, poke.api, eu não lembro. Se procurar no Google aí, vocês vão achar API Pokémon. E, cara, já
tem várias no T-Show.
Então, aí tem muita API que oferece para você material para você conseguir fazer um aplicativo. Isso quando você vai fazer com conexão web, entendeu? Você pode fazer um aplicativo para você mesmo, para, sei lá, para cuidar de quem que vai lavar a louça na sua casa. São ideias assim bobas, mas que vão alimentando esse conceito de que as pessoas conseguem sim fazer aplicativos, entendeu?
Você tem o Firebase aí também, cara.
Isso aí sim, o Firebase.
Ai, meu amor.
Eu tenho que aprender um pouco de NoSQL ali só, mas tranquilo.
Mas isso daí, a área já tá sabendo que sempre vai ter que estar estudando.
Eu lembro que na graduação, não sei se você lembra, uma matéria que a gente fez junto, tava também já iniciando estudos do Flutter, e nós dois fizemos um projetinho para fazer um aplicativo, porque eu lembro que utilizo até hoje uma metodologia que funciona muito para mim, que é o Pomodoro.
Eu lembro, pô.
Pomodoro. A gente fez um aplicativo de Pomodoro. É fazer aplicativos no começo, né? Pra você. Faz pra se divertir. Assim, pega uma temática que você gosta. Ou algo bobo mesmo, me faz. Porque o importante é sempre estar se motivado, sabe? Porque... Exato. Tem que saber utilizar essa ferramenta, né? Utilizar esse poder. E se motive. No começo, o mais importante é você fazer um projetinho, terminar aquele projetinho e rir daquilo, se divertir.
Sim.
Curtir o processo. Não ficar focando no resultado final, que, ah, um dia tem que fazer o Facebook. Não. Vai passo por passo que as coisas vão fluindo assim naturalmente, te garanto.
Exatamente.
Se você não tiver com muita ideia também, tenta fazer algo que já existe. Tipo, tenta fazer o Ed Netflix ou o Facebook.
Sim.
Só lá, eu, tipo, procuro uma inspiração no Google.
Exatamente.
É, tá cheio de coisa aí. Tem uma API da Marvel, de gibis da Marvel também.
Esse eu não sabia.
Show.
Esses dias eu vi um cara no YouTube, ele fez um curso, ele faz, tipo, cursos rápidos, entendeu? Rápido entende-se, assim, por uma hora, mais ou menos, né? E ele fez um curso onde ele pegava interfaces que já existiam, e ele recriava elas. Por exemplo, ele refez a interface do Discord Web. Aí ele foi fazendo em React a interface dele. Então, tipo assim, no final das contas, ficou idêntico. Você olhava, você não sabia qual que era o projeto dele e qual que era o Discord real, tá ligado? Eu não sei se foi publicado em algum lugar essa aplicação. Mas o ponto é justamente isso que o Lucas falou, cara. Você vê um negócio legal, mano, você fala, pô, e se eu brincar com isso aqui? Porque todo conhecimento é válido, cara. Você vai estar desenvolvendo um negócio ali. Eu mesmo me espelho muito em aplicativos que já existem para inclusive, essa parte de user experience, né? Que faz toda a diferença num aplicativo.
Indo um pouco além da UI, você consegue achar repositórios também, né?
Sim, sim.
Aplicativos. Você entra lá no repositório do GitHub oficial do Android, você vai ver repositórios lá que foram feitos pelos caras da Google e tal. Pra você ver mesmo como que funciona essa parte de arquitetura e tal, como eles fazem lá.
Sim, isso é muito importante, você ficar vendo o repositório de pessoas mais experientes, né? Como as pessoas resolvem o mesmo problema e por que eles resolvem daquela maneira, né? Eu acho que é uma parte bem importante do aprendizado. Pegar esses repositórios públicos que alguém desenvolveu alguma UI, alguma funcionalidade e dar uma lida, né? Dedicar um tempo a ficar lendo o código, falar, ah, é assim que tal pessoa resolve esse problema, ou talvez adotar isso. Por que as pessoas resolvem esse problema dessa maneira? Sabe? É bom a gente ter uma certa criticidade, né? Em poder olhar o código dos outros e falar, olha, isso daqui tá muito legal, isso daqui já não tá tão legal.
Eu acho muito curioso. Porque, assim, existe um conceito que um amigo meu falou uma vez, que ele falou, cara, se você quer descobrir alguma coisa legal em relação a alguma tecnologia que você está desenvolvendo, né, eu vou utilizar como exemplo o Android nativo, ele fala assim, é só você ir no Google e digitar awesome e o que você está procurando. Então você procura lá,
sim.
Awesome Android. Aí ele vai te passar, provavelmente, uma página do Git, que vão ter muitas e muitas e muitas bibliotecas lá, de loadings bonitinhos, e de textinhos que pulam para você fazer a sua própria aplicação. E, cara, isso é uma coisa real. Eu lembro que eu comecei a estruturar um projeto em cima disso, dessas coisinhas divertidas, e às vezes não ficava o que eu queria, entendeu? Mas eu já sabia como utilizar uma dependência externa, como atualizar... Enfim, é muito bacana, porque, cara, você tem que partir do pressuposto aí de que tudo no nosso ramo é experiência. Os acertos, os erros... As bibliotecas, as maneiras como são implementados. Você sempre vai estar ganhando nessa.
Eu já contribuí para essa lista aí, cara.
Sério?
Na época não tinha o FAB que tinha o texto, né? Que era o extended FAB. Aí eu fiz lá o FAB com texto, mandei o pull request para colocar lá na lista. Aí, tipo, um mês depois o Material Design implementou isso.
Cara, eu acho que isso é muito
bom. Uau!
É participação da comunidade, cara. Isso é muito incrível.
Isso é muito
não,
legal.
Tipo, eles fizeram uma versão oficial, né? Não é, eles não pegaram do meu código.
Ah,
eu tive que
ir
lá e arquivar porque eu descontinuei.
Acontece. Eu sei que o Eduardo também já fez algumas publicações no Medium em relação a algumas coisas do Flutter, não foi?
Isso, minha equipe desenvolve uma framework bem interessante da arquitetura, né? Redux. A gente pegou as melhores partes do Redux, adaptou para o nosso projeto e fez uma arquitetura que a gente deixa em open source, cara.
Sim.
Para quem desenvolve com Redux, é um chamado Async Redux, né? Desenvolveu
Bacana.
alguns artigos no Medium e publicou. Tá até na página oficial do Flutter lá como recomendação de arquiteturas. Do arquitetura do nosso projeto. E é um grande orgulho participar dessa arquitetura, porque nasceu, sabe, tudo muito básico. A gente começou a ver as
Sim.
necessidades do projeto, foi incrementando, incrementando, e hoje é uma ferramenta que muita gente utiliza, né? E voltando ao Flutter, eu lembro que quando eu comecei com Flutter também, isso me deixou fascinado, porque, como você disse, é muita UI legal,
É
e o
muito legal.
melhor. E o melhor de tudo é que tem muitos bons tutoriais para tudo, porque eles selecionam, né, os bons tutoriais, os vídeos, os bons cursos e colocam lá tudo na
Artigos.
lista com exemplos. É muito show. Acho que para quem está começando, ou para qualquer um, na verdade, que desenvolve já na tecnologia, é muito bom pegar para dar uma olhada.
Bacana, acho que esse é um ponto inicial bem, bem interessante para quem tem interesse em entrar na área. Eu acho que assim, a gente pode. Sugerir, como assim, já visando o final do nosso podcast, né? Como começar a ser um desenvolvedor de aplicativos?
Para mim, primeiramente, eu acho que a dica que eu daria é entender um pouquinho de programação básica, assim, para você não ficar muito perdidão. Tem uma página que eu recomendo muito para alguns amigos, é um curso de Python num website chamado Code Academy, que ele tem um curso de Python muito simples, ele é muito instrutivo, ele é muito, como você pode dizer, real time, assim, no sentido que você vai desenvolvendo as coisas, já tem o próprio compilador ali, sabe? Que eu acho que no começo é muito difícil para quem está aprendendo a programar fazer o setup das coisas, né? A maioria das pessoas para ali, a gente não consegue fazer o setup das coisas, e o desenvolvimento mobile é muito pesado quanto a isso, né?
É,
Porque você
de
tem que
fato.
instalar o Android, você tem que pegar e instalar coisa da SDK, IDE, Flutter, então é meio chato, assim, no começo muita gente acaba por aí. Então, eu recomendaria estudar um pouquinho de Python nesse curso gratuito. Depois disso, eu acho que eu recomendaria um curso da Udemy que eu fiz de Flutter, né? Que me ajudou muito a ter as noções mais básicas. Mas a partir do momento que você já se sentir seguro para querer fazer seu primeiro projeto, né? Já pegar e fazer um joguinho da velha, uma leitura de API. Eu mesmo, eu tenho um amigo meu e do Eduardo também, que é o Sérgio, que ele começou a programar em Flutter agora. Ele
Grande
começou com uns
Sérgio.
projetos e usa assim muito divertidos, ele tá adorando pra caramba. E eu super recomendo ele continuar a fazer isso. Ele começou a fazer os cursos, mas em algum momento ele sentiu uma certa maturidade para desenvolver seus próprios projetos e foi atrás. E foi assim, basicamente, meu path. Quando eu vi, estava fazendo coisas maiores, terminei um projeto, fui engatilhando, mas eu acho que o mais importante é não ficar focando assim no resultado final, assim. Não começa a desenvolver mobile achando, ah, os salários são bons, assim, é inegável.
Oh.
Mas não foca nisso, foca assim no processo, porque se você não gostar assim do desenvolvimento mobile, por mais que um dia você esteja ganhando bem, você vai ser muito infeliz, sabe? Então, vê se você gosta do processo, se você gosta de criar, e vai indo, amigo. Quando você vê, você chega lá.
Sim. E aí,
É, a
Lucas?
minha dica também seria começar a aprender um pouco de programação. Se por acaso você quiser aprender Android, o Kotlin tem uma ferramenta online também, você pode colocar lá, try Kotlin. Vai ter o Kotlin Koans, que são 42 exercícios lá para você fazer. Acho que cada um tem um jeito diferente de aprender, né? Alguns aprendem mais, tipo, lendo, outros com vídeo. Então, se eu for uma pessoa que aprende mais com vídeo, aí é o Udemy. Eu geralmente não tenho muita paciência para fazer o curso da Udemy, acho que é muito getting started, né?
Sim.
Quase tudo é getting started. Cara, tecnologia de mobile, eu diria para pegar uma das três maiores aí, ou quatro, né, se você tiver um Mac, que não está muito barato no Brasil, que seria o Android nativo, ou Swift, né, ou React Native ou Flutter. São tecnologias de mercado boas, mas eu diria para você não deixar de aprender. Se você pegar o Flutter ou o React Native, não deixar de aprender um pouco do nativo também, para você saber como que
Sim.
funcionam as coisas ali por debaixo dos panos. Uma hora ou outra, assim, eu não sei muito como que é a experiência do Eduardo, Mas você vai precisar implementar alguma coisa ali no baixo nível do nativo.
Sim, isso,
se você
isso
não é souber.
Particularidades de sistema, quando você está tratando de uma coisa que tem essa questão da tecnologia híbrida, por exemplo, eu lembro que eu tive um pouco de dor de cabeça implantando fonte, que é uma coisa boba, entendeu? Tipo assim, o padrão de fonte de iOS é diferente do padrão de fonte da Google. E um dos requisitos era que ambos tivessem, eles fossem o mais próximo possível, entendeu? Para ter essa similaridade, né? Então, assim, eu tive que fazer a implantação de fonte mesmo nos dois aplicativos, e as letras tinham que ser iguais. Então, assim, foi uma experiência interessante lidar com isso. E isso eu tive, e você faz particularmente. Mesmo que tenha o projeto que exporte para as duas plataformas e tudo mais, as fontes têm que ser implantadas diretamente no projeto referente ao sistema operacional. Isso é um dos exemplos, né? Porque existem muitas coisas ainda em relação a projetos que podem ser implantadas dessa maneira.
O Xamarin, por exemplo, não conseguia nem achar o caminho para o banco.
Nossa, eu gostava de cima. Isso.
Eles mudaram. É importantíssimo ter esse conhecimento, né? Porque mesmo o Flutter, assim, no final o Flutter ele só tá fazendo, chamando camadas de baixo, né? Que é iOS e o Android. E você precisa ter um pouquinho de conhecimento dos method channels, de como tá sendo executadas as coisas, porque tem alguns bugs, algumas coisas que você tem que saber o código nativo para implementar, né?
Sim.
E até algumas coisas no Flutter mesmo, para implementar de maneira assim, decente, você tem que saber um pouquinho de Android e iOS. Splash screen, push notification, essas coisas, assim, é nativo, não tem como fugir. Claro que ajuda bastante, né, os plugins que já tem, mas você precisa saber um pouquinho, sim. Mas é muito importante saber um pouquinho de cada coisa, porque senão a gente se torna muito alienado, né? E nunca pegar uma tecnologia, uma linguagem e abraçar, assim, como se fosse o salvador da pátria, porque tecnologias são tecnologias, né? Cedo ou tarde, essas tecnologias aqui que a gente tá agora, é o hype, né? São super populares, super eficientes, mas de tempos em tempos os paradigmas vão mudando, né? As coisas vão mudando, uma coisa que era muito forte antigamente agora vai se tornando mais fraca, né? Agora a gente tem agora o paradigma já de vários processadores, eu acho que já está começando a nascer umas linguagens já utilizando o paralelismo desses processadores que já estão sendo bem efetivos. Então, é nunca ficar, como se pode dizer, adotar aquela tecnologia e se tornar fã daquela tecnologia para sempre, porque eu acho que isso...
Não seja fanboy.
Nunca seja 100% fanboy. É bom ser fanboy, né? Mas, assim, tem um limite. Entenda que tecnologias passam e a gente tem que sempre ir entendendo o que está acontecendo e fluindo. Isso é estudar é um processo natural do bom desenvolvedor. Entender, né, por que esse stack está diminuindo de favorecimento, ir para o próximo, e aí vai, é o processo.
Eu acho que dá uma olhada no...
Opa. Assim como o Dudu tinha falado... Assim como o Dudu tinha falado, né? Ih, esqueci o que ia falar. Pode falar.
Eu ia falar que eu acho que é bom dar uma olhada no mercado regional também, né? Não adianta você estar aprendendo uma tecnologia que só estão usando lá na Finlândia.
Ah, eu discordo um pouquinho.
Aqui. Vai que você
Porque quando eu comecei com Flutter, assim, não tinha nem no Brasil, tanto que eu tive que ir pro Rio de Janeiro para trabalhar, e foi uma experiência ótima, mas eu realmente recomendo começar com uma stack assim regional, porque eu acho que eu fui um caso muito à parte, né? Começa com
algo. Às vezes não na sua região, mas na região que você quer ir, né? Provavelmente. E essa questão de mudar de região, a programação, os empregos relacionados à programação são muito bons quanto a isso. Eu acho que aí é a stack que você mais consegue sair do Brasil e ir para outros lugares, conseguir emprego em outros lugares para fora. É muito mais fácil com esse serviço aí que a gente tem.
Recordei o que estava querendo lembrar, o que eu ia falar, é que assim como o Dudu tinha falado, uma vez que você aprende a programar em uma linguagem, as outras linguagens se tornam algo natural para você. Se você sabe programação orientada a objetos, você consegue aprender as outras com muita facilidade. Eu mesmo estou aprendendo a programar agora com C#, estou desenvolvendo alguns projetos no Unity, fazendo uns joguinhos, algumas coisinhas assim, e vejo que flui muito naturalmente. Então... Foca em entender o conceito da linguagem, né? Por que são estruturadas dessas maneiras? Porque aí, de resto, tudo flui naturalmente.
Perfeito. Então é isso, pessoal?
Acho que sim.
Ah, então...
acho que é isso.
Então, muito obrigado pela presença de vocês aí, né? É, a gente já se apresentou no início, mas eu sou o Eduardo, quero agradecer aí... Eu sou o Eduardo Martins, eu quero agradecer o Eduardo Yamauchi, o Lucas Gomes, que estiveram presentes aqui com a gente. E, no mais, nada mais. É isso.